você tem que estar o tempo todo buscando um fornecedor novo, um fornecedor que te forneça produto com qualidade, com preço bom, para você comprar melhor, porque o preço final, o preço de venda, você tem que estar competitivo no mercado. Então, a hora que você ganha o dinheiro, é na compra.
Pegando um gancho, então, do que você está falando, você acha que hoje quem fosse começar a empreender, montar um restaurante, uma lanchonete que fosse, o segredo está na compra?
O segredo, não, 100%. O segredo é você ter...
produto bons, de qualidade, com bons preço fornecedores, justo.
É, bons fornecedores com produto de qualidade e preço de mercado.
Eu já acho que é um conjunto, né?
É um conjunto.
Você tem que saber comprar, você tem que saber atender, você tem que saber servir.
Exatamente.
É, aí você passa pra parte de dentro, essa é a parte difícil.
Porque saber comprar, ok. Não adianta nada você comprar bem e não ter um bom atendimento, uma boa estrutura e não ter cliente.
Sim. Exatamente.
Porque daí você comprou e o estoque, a parte perecível estragou.
Acaba virando tudo uma roda gigante, né? Acaba virando uma roda gigante. Hoje, assim, eu tenho muito orgulho de ser dono da Esquina Picanha. Eu falo isso pra todo mundo. Porque é um case de sucesso. Porque aconteceu. Aconteceu. Eu não sou mais do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu nunca fui do ramo de restaurante. Eu fui na raça. Quem me conhece, até do ramo de gastronomia aqui de Atibaia, eu fui na raça. Eu usei minha parte administrativa e de consultoria para aplicar no restaurante, como se eu fosse um consultor do restaurante para fazer ele acontecer.
Porém era seu.
Porém era meu.
Hoje, se você pudesse dar uma dica para uma pessoa que está querendo iniciar um negócio na área de gastronomia, o que você poderia dizer para essa pessoa?
Coragem. Desistir jamais e arregaçar as mangas e ir pra cima.
Porque não é fácil, né?
Não é fácil. Nada é fácil. Nada é fácil. Não é a gastronomia. Empreender hoje no Brasil não é fácil. Nada é fácil. Mas também não é impossível. Se você tiver foco. Mais pra frente a gente vai falar de outras coisas. Eu faço outras coisas além do restaurante, mas eu não perco foco no restaurante. Eu tô presente no restaurante, eu tô todo dia no restaurante, eu acompanho cada vírgula do que entra, do que sai, do atendimento, de como tá a avaliação no Google, de como tá as postagens que vocês fazem pra mim na agência, de como está o impulsionamento, engajamento, eu acompanho tudo. E tudo isso tem que ser feito pelo dono. Porque dizem lá, né, que o olho do gordo, que o olho do dono que engorda a boiada.
Exatamente.
E é bem isso. É bem isso. Uns mais presente, uns menos, mas tem que estar.
Na verdade, como
presente.
É que é, amor, aquela frase lá de pôr a pele em risco, como é que você manja? Skin the game?
Colocar.
Você deu a sua cara lá, né?
Sim.
Eu dei minha cara.
Mas fora a questão de que você tem que cuidar disso tudo, mas também não esquecendo que delegar é importante e fazer uma boa gestão de um treinamento de equipe.
Exatamente.
É necessário.
Exatamente.
É necessário.
Você sabe por quê? Sim. De novo, eu tô há 12 anos com essa Esquina da Picanha. Eu hoje, vamos dizer para você que 90% do meu quadro de funcionários estão comigo há 11 anos.
É equipe, né?
Equipe. Isso é um dos grandes sucessos da Esquina da Picanha. E como você consegue isso? Você consegue isso com respeito com seu funcionário. Você consegue isso com treinamento da sua equipe. Porque a hora que você dá um treinamento para a tua equipe, você mostra para eles que eles têm valor.
Falando em treinamento, quanto tempo você se reúne com a equipe para falar sobre o negócio?
Para ajustar, afinar os ponteiros.
Olha, na verdade,
né?
Assim, nós temos reuniões diárias por setor.
Tá.
O setor de salão, o setor da cozinha, o setor de bar e, que atende o bar, que é o pessoal do caixa, isso assim, tem que ter uma reunião diária, e a gente faz, e uma mensal. A não ser que no meio do caminho aconteça alguma coisa extraordinária, pontual, a gente chama aquele funcionário e senta e conversa e ajusta. E como eu falei agora há pouco, nós temos dentro do restaurante vários termômetros, como dentro de qualquer empresa você tem. Hoje eu tenho impulsionamento via Instagram, que vocês acompanham junto comigo.
Os indicativos são
caiu
vários.
O impulsionamento. Danilo, tá alguma coisa, tá errada. Mensagem, começou a chegar muita mensagem negativa no Google. Chego pro meu gerente, olha, estão reclamando
aí,
do atendimento, estão reclamando não sei o que, tá acontecendo alguma coisa. Então, assim, são vários indicadores que você como empreendedor, você como dono do seu estabelecimento, você tem que estar atento. Não sou eu, dono de restaurante. Se você tiver uma ótica, se você tiver um açougue, se você tiver qualquer coisa, você tem que estar atento.
As coisas têm um tempo de maturação. Você tem que ser conhecido no lugar, então as pessoas têm que saber que você está ali. Né? Você tem que aparecer, isso não é do dia para noite.
Aí é divulgar o teu trabalho, né? Porque aí você entrou nesse processo, você fez a expansão, fez mais investimento.
Fiz mais investimento foi quando eu vi a necessidade de aparecer um pouco mais para prospectar novos alunos. Então eu precisava aparecer mais, né? Para conseguir suprir a demanda que ia ter de custos, de ter aumentado.
Você precisava captar mais alunos.
Sim.
Captar mais alunos. Toda a expansão gera mais custos.
É, foi bem nessa época, porque daí você saiu, a gente tinha revista, acho que a Tauta foi no Postal. O primeiro trabalho que você fez com a gente foi o Postal. Que você fez um Postal com a gente, eu acho, que a gente tinha os postais.
Teve a mídia também na televisão.
Teve as mídias.
A mídia na televisão, teve várias pessoas. Ah, eu te vi na padaria,
eu tava lá, era eu.
Foi um boom, foi gostoso essa época.
Aí o Paulinho fez a revista, e aí depois, né, entrou a mídia digital, que a gente tá até hoje, fora outras coisas. Mas eu acho, assim, que o seu trabalho... eu puxo saco mesmo, viu, gente? Eu puxo saco porque... tô lá com ele. Eu vejo que o seu trabalho, pra mim, hoje, é essencial na minha vida. Eu já fui, voltei milhões de vezes com você, com lá na academia. Mas hoje, eu acho que os 2 anos direto me faz um bem. Então, eu acho que a pessoa tem que saber isso.
A maioria dos... Eu tenho vários alunos que estão comigo mais de 10 anos, antes de eu estar no estúdio. O aluno que consegue, como você falou, perceber a mudança de qualidade de vida, porque dorme melhor, acorda mais disposto, vai no médico,
concentração no trabalho.
Os exames, concentração no trabalho. E a pessoa começa a se disciplinar um pouco mais, ela começa a ser disciplinada também em outras áreas da vida dela. Então, no trabalho, ela se disciplina melhor, começa a ter mais resultado.
Mas, falando nisso, você me indicou um livro que eu li. Tá aqui, ó, atrás, ó.
Poder do Hábito.
Depois que eu li esse livro, muita coisa na minha vida mudou. Porque eu acho que estava no momento certo pra eu ler. Que é a questão do treino. Hoje, pra mim, é essencial eu ir pra uma academia, é essencial. Eu com a minha postura na cadeira lá, que eu ficava parecendo uma vírgula.
A dor, né? Nas costas.
Dor nas costas. Então, assim, você tem essa atenção, que eu tenho certeza que uma academia pode ser que não tenha. Porque a pessoa tá lá treinando, você tem essa atenção. Então, se eu chego lá pra você e falo assim, eu tô com uma dorzinha aqui, você vai, você já faz alguma coisa pra me ajudar nisso daí.
Eu tenho até uma aluna que sempre fala, treinar gente saudável é muito fácil. O difícil é o aluno chegar pra falar pra você, eu bati o cotovelo e não tô conseguindo segurar aqui, mas preciso treinar. O aluno fala, eu dormi mal, tá doendo meu pescoço, mas eu preciso treinar. Então, essas coisas, por isso que todo mundo que chega eu pergunto, como é que tá? Tá tudo bem? Se não tá, já vou ter que mudar o treino.
Isso é ser empreendedor. É você ver a dor da pessoa que tá ali, do seu cliente. A dor, gente,
adaptar.
Tô falando dor de dor do negócio. Mas você vê ali e adaptar.
você ajustar para a necessidade momentânea ali que a pessoa precisa. E é, numa academia grande, isso é difícil acontecer, porque são poucos profissionais trabalhando para atender muita gente.
E, de repente, a postura é de um professor que ele vai ter um cuidado com você, mas, de repente, num outro horário que você vai, não é mais esse mesmo professor. É. Então, muda.
Por exemplo, uma rede que é franqueada grande aí, não vou falar o nome, a proposta deles mesmo é você usar o aparelho, não é ele te prestar um serviço. É você ir lá
tá
e usar
o aparelho. E você usa.
Mais ou menos isso.
Você paga
nos
pelo
Estados
espaço,
Unidos é bem
né?
assim.
Paga
você
pelo
vai
espaço.
Lá, usa, acabou, fez seu treino.
Se você quer ter uma orientação, você vai contratar um profissional.
E hoje você... Quanto tá um valor hoje seu ali, em média? Um planinho para treinar ali duas vezes por semana?
Olha, duas vezes por semana, se você fechar um pacote anual, vai ser R$440.
Então, 440 vai num mês que vamos... Então, se fosse um mês que der 10 8. Dias... Não, porque 8 já é normal. E tem mês que
9, dá... 9, 8, tem mês 9. Que dá 9,
dá
10 dias, dependendo
então,
de como...
Então, mas se arredondar pra 10, dá R$44 a hora.
É.
Não é. Não é, é o que eu falo.
São as contas que as pessoas não fazem, não fazem, né? Elas fazem. Falam que é um
três
caro.
Três cervejinhas.
Exatamente. Exatamente. Enfim, é um caro que não é caro, porque você tá cuidando da
sua
saúde.
É que, na verdade, eu aprendi uma coisa aqui no nosso negócio. A gente já começou... A pessoa vê o valor final. Ela vê o montante. Ela não faz a conta. Então, ela vê o montante. Ah, mas ela sentar num restaurante, num bar, em qualquer lugar, e gastar R$300 numa sentada ali...
Não é caro. Mas pagar o seu serviço, é caro.
Atendimento ao cliente presencial é uma coisa. Atendimento ao cliente que não pode sair de casa, que não pode vir conversar com você e que não quer aquele atendimento de robozinho, né? Hoje em dia... Tudo é robozinho, chat, WhatsApp.
Até tem alguns que ainda que você tem que escrever, né? Falar com o atendente.
Isso.
Aí ele abre pra você falar com uma pessoa, senão você fica...
Nas grandes empresas, é óbvio que isso tem que ser assim. Não tem jeito, né? Não dá pra você ter lá pessoas o tempo todo pra atender um volume. À disposição pra atender um volume absurdo de pessoas. Então, você tem que ter essa opção do falar com o atendente, né? Quando você tá no polo, aí fica mais fácil. Porque o polo é a porta de entrada do cliente barra estudante, né? É a interface dele, na verdade, com a faculdade, com a universidade. Eu sempre me coloco no lugar do consumidor, do cliente. Então, se eu vou numa loja, eu quero ser bem atendida. Se eu for bem atendida, eu vou voltar. Se eu não for, nunca mais. Pode ser a única loja que vende aquele único produto da face da terra, eu não apareço mais lá. Mas o que eu acho que faz a diferença, no caso do Paulo Atibaia, da gente inclusive ser reconhecido pela universidade como um polo de excelência em atendimento, é que assim... eu me coloco no lugar de uma pessoa que está fechando um acordo de no mínimo 2 anos, porque, né?
Pelo menos
2 anos, que é a duração dos cursos de tecnologia, por exemplo, e que, digamos, nunca fez um curso à distância. Entende?
E é uma coisa que a pessoa fica com medo.
Exatamente.
Você tem que conseguir passar pra ela, porque hoje virou normal em um ano, né? Um ano virou muito normal, né? Antes as pessoas falavam assim, é a mesma graduação.
Eu acabo sendo o ponto de referência dessas pessoas. Mesmo que às vezes, porque obviamente eu não sei tudo de todos os cursos.
Lógico,
especificidades de atividades. Por exemplo, eu já tive alunos que me mandaram mensagem pedindo, falando sobre exercícios de cálculo do curso de engenharia.
Ele confundiu você.
Oi, Lorenza, de humanas, né? Mas, assim, o que eu sempre digo é, eu posso ajudar em muitas coisas. E mesmo que eu não possa resolver eu sei quem resolve. Então eu posso direcionar.
Você dá o primeiro atendimento, filtra e sabe onde você vai mudar.
Tem tutores também, não tem alguma coisa assim?
Tem tutores, tem professores, tem coordenadores. Aí tem a central de atendimento da própria universidade, né? Que aí tem uma gama maior de serviços que eles conseguem atender, diferentemente de mim, né? Mas, na verdade, é assim... Eu tenho notícias, inclusive, de alunos que trocaram de universidade, vieram estudar com a gente, em razão de mau atendimento do polo da universidade onde eles estavam. Entende?
É porque muita...
Que a pessoa fica... Porque assim, ó, imaginem só, com toda essa... Principalmente com toda essa confusão aí do último ano, né? Você tem que estudar sozinho, né? Você e o computador... vamos considerar a pandemia, então você não está saindo de casa, você não pode nem conversar com algum colega que você, que você queira discutir sobre algum assunto e tal. Então, essas pessoas, eu percebo isso, os alunos, eles se sentiram muito abandonados, muito largados, sabe? Eu fico imaginando como que deve ter sido o presencial.
É,
né?
Pior ainda.
Porque o pessoal do presencial que veio pro digital, né? Mas, assim, o pessoal do EAD já é um pessoal que tá, digamos assim, ele sabe onde ele tá entrando, né? Ele tá escolhendo aquela maneira de estudar, entendeu? Então ele já sabe que a coisa ali é mais puxada, porque é só ele com a,
é ele com ele.
Conteúdo.
Ele sabe que a dedicação é dele total, praticamente.
Exatamente.
Né?
Porque numa universidade online, não tem como você cabular aula.
Não.
Né? Pra ir no barzinho com os colegas. Não tem como você ficar conversando na sala de
Mas você tem aquela vantagem de estar né? no seu sofá de pijama
Exatamente.
Com pipoca do lado e assistindo
a grande
aula, né?
Vantagem, Tabata, é que você vai absorver 100% do conteúdo.
E fora pausar o vídeo, retoma, faz um
Exatamente por isso,
resumo.
Porque na sala de aula... Digamos assim, eu tô estudando, mas a Tabata e o Danilo estão conversando do meu lado. Então, eu não tô absorvendo 100% do conteúdo que o professor tá me passando, né? Se eu tô em casa, eu tô assistindo a videoaula...
Se você tiver o comprometimento, você
distrair,
tá ali 100%.
Me distrair, eu volto.
Para um pouquinho,
para um pouquinho. Não tô entendendo essa matéria, eu tô cansado. Tá,
Parou.
Chega, parei...
Amanhã continua.
Amanhã eu volto e com a cabeça mais...
É a facilidade.
Mais fresca e tal. E aí, nessa dinâmica toda, né? O que que acontece? Podem acontecer mil situações, né? Então, que você precisa... Porque na sala de aula, você levanta a mão e fala... Professor, no EAD... Você tem a possibilidade, você sempre vai ter o atendimento do professor, do tutor, mas ele não é imediato como na sala de aula. Então, quem é que te dá esse atendimento imediato? O polo.
O polo.
Entendeu?
Que
então,
você tá ali para ser ágil e ajudar nessa resolução aí de problemas e poder auxiliar o aluno em qualquer questão. E fica estreita a tua relação com ele, e aí que é mensurado a excelência do atendimento que é prestado pelo polo
Sim.
Atibaia.
O cara que quer empreender, quer abrir alguma coisa, ele tem que ficar dentro do seu negócio. Eu acho que não adianta eu abrir a loja ali e falar assim, agora eu vou fazer um evento, eu vou cuidar de outra coisa, né? Tudo bem, a gente pode cuidar da nossa vida, da nossa família, a gente tem que cuidar, a gente deve... Mas você tem que estar no seu negócio todos os dias. Então você tem que abrir, você tem que fechar, você tem que saber o que está acontecendo dentro do seu negócio. Você pode ter um, ter dois, ter três, ter quatro funcionários.
Mas você tem que estar ali.
Você tem que estar ali. Entendeu? Então assim,
essa é a maior dica que você pode dar para o empreendedor hoje. Principalmente na questão de família, de um negócio de família. Porque também entender ali, colocar, expor as tuas ideias para a família, às vezes não é fácil.
Sim, hoje a gente separa bastante o que é o negócio, que nem o Danilo falou agora há pouco, assim, a gente tem a fábrica de doces e a gente tem a loja de doces. Então hoje, meus pais cuidam da fábrica, o que eles sempre fizeram há anos, eles continuam fazendo, eles não vão deixar de fazer, e eu com a loja, então eu cuido da loja. Lógico que um pitaco do meu pai eu sempre vou aceitar, da minha mãe também, uma ideia, aquilo ali, eu até peço opinião, é muito boa, a opinião é bem-vinda.
A bagagem que eles têm, você
exatamente,
tem que pedir.
Mas quem dá o aval, quem vai fazer ou não vai, sou eu. Então, e do mesmo jeito na fábrica. Eu posso ir lá na fábrica, quero mudar isso, quero mudar aquilo, mas se vai fazer ou não, são os meus pais que dizem e que eles decidem muito bem. Mas às vezes eu dou uma forçada, falo, não, tanto, vamos atualizar.
E tanto
vamos
fazer. Quem trouxe o digital pra loja foi você.
Exatamente.
Porque a fábrica não tem, né?
Não tem.
É. Não, então, não. Ela funciona, ela tá ativa, ela faz ainda entrega aí pra uma boa parte do Brasil, sim, que a gente sabe que seu pai tá ali tomando conta dessa parte aí de logística, como é que funciona, mas não estão adaptados no digital. Então, o que tem nisso é um pouco da veia jovem que vai trazendo essas inovações.
Foi quando você veio procurar a gente, né, pra contar tudo.
Renovar.
A gente começou a fazer, tanto é que nem, os produtos são bonitos, né, e além de gostosos. Então a gente pegou, eu e a Tata tinha acabado de fazer um curso de foto, que eu acho que a foto real do produto é uma dica aí pra quem...
Faz a diferença.
É um curso que a gente fez. Então, foi muito bom, que são as famosas fotos instagramáveis.
É até legal falar, tem um cliente que é cliente há anos da loja lá, e aí ele, a gente não tinha, né, o mundo digital, e agora ele viu que a gente abriu a loja lá, e ele veio comer um pastel de Santa Clara, e aí eu falei pra ele, assim, ele perguntou o horário de funcionamento, eu falei, pô, segue nosso Insta lá, que a gente tá, lá tem os horários, tem tudo novo e tal, e aí ele seguiu. E acho que depois de uma semana, uns 5 dias, ele voltou a pegar um pastel de Santa Clara e ele falou, mas vocês mudaram a fábrica? Mudaram os doces? Eu falei, não, são os mesmos doces. Nossa, mas tá bonito lá. Eu falei, justamente, a gente mudou o digital, a gente tá atualizando. Não faz diferença. E eu acho que o mundo também caminhou pra isso, né? Acho que todo mundo, não sei, hoje a gente falou assim, ah, vamos pedir uma pizza. A gente não vai pegar um folheto na geladeira, a gente
não vai
pegar
mais
o celular.
Em minha.
É. Entendeu? Então a gente vai pegar o celular e a gente vai olhar. E acho que a gente trabalhar com foto real é o que a pessoa quer. A pessoa vai olhar ali e falar, meu Deus, existe esse doce?
E tem coisa mais gostosa do que foto de doce?
Né?
Aquela vontade que dá de você comer, né? E uma coisa que eu acho que, às vezes que eu vou na loja e eu vejo, eu acho que isso é muito bom. A vitrine sempre tá cheia.
Isso eu prezo muito.
A pessoa come com os olhos.
Meu pai fala isso pra mim todos os dias. Meu pai foi viajar esse final de semana que passou. E eu falei com ele no sábado, né? E aí na terça-feira foi feriado. Eu falei com ele, ele falou assim, a vitrine tá cheia? Ué, por que ele tá perguntando isso? Eu falei, pai, tá cheia, me manda uma foto. E eu mandei, ele falou assim, tá cheia, mas vai lá na fábrica, pega a chave, pega mais doce lá. Tá bom, e obedeci. Fui lá na fábrica, peguei mais doce, e aí cheguei com a caixa cheia de doce, coloquei mais doce na vitrine, mandei a foto pra ele assim, agora tá certo. Então, isso faz diferença. O cliente chega lá, você tem que estar vitrine cheia, você tem que ter variedade, tem que ter vitrine cheia, doce fresco, doce bom, porque você tem que aproveitar a oportunidade. E ainda bem que eu fui, porque no domingo deu um movimento muito bom, e se não tivesse ido, talvez teria acabado o meu produto.
E você acha que, fora tudo, o que que você atrela ao seu movimento? Você acha que o que está te ajudando as pessoas chegarem lá? Fora já muitos que já conhecem, o que você acha que está te ajudando?
Ah, eu acho que é muito marketing digital.
Você acha que está te ajudando?
Eu acho que está ajudando bastante. É uma coisa que, assim, não pode faltar. Hoje é uma coisa que, meu, você pode ter tudo, mas você tem que ter alguém por trás fazendo um trabalho pra você, tem que te ajudar. Hoje eu não me preocupo mais com as postagens, tô falando diretamente, porque eu cuido dos stories lá, a gente vem aqui com a Tabata, sentei, conversei, mas a Tabata, ela que faz as postagens, ela que manda o texto, inclusive do feriado agora foi sensacional, nem dei os parabéns pra vocês.
Muito obrigada.
A Giovana, quando leu o texto, ela falou, olha, tá ótimo.
Ó. Então, tá vendo, assim, amor?
Né? Muito obrigada.
Ganhou elogio, hein?
Muito obrigada.
E foi sem pré-aprovar, porque eu confio em vocês.
Nosso trabalho
hoje, acho que foi a nossa primeira coisa, né?
Ele funciona 99,9%
sem
assim.
Sem aprovação.
Sem aprovação.
Então, mas os clientes dão a autonomia pra gente trabalhar, né? Então a gente consegue, por conhecer o cliente também, a gente consegue dar esse...
Sim, mas foi uma coisa que a gente... Uma das primeiras coisas que a gente sentou no escritório, a gente conversou, foi isso. Eu confio em vocês. Então, aí vocês falaram assim pra mim, Vitor, cuida do produto, cuida da loja, faz a loja acontecer, que o digital a gente cuida. É. E realmente o que tá acontecendo?
Eu falo pros clientes, né? Quando a gente faz uma reunião, eu falo muito isso, muito, muito isso. Qual que é a função da publicidade? Vamos falar da publicidade em geral. É fazer com que a pessoa chegue até você ou até o seu produto. Ali pra frente, a publicidade já fez o efeito. Então, dali pra frente, você tem que fazer a sua parte.
Se você
um bom produto, um bom serviço,
um
bom atendimento.
Se a vitrine tá vazia, se exatamente. O doce não tá legal, enfim.
Vamos falar do seu ramo. Pô, carro-chefe lá, pastel de Belém.
Não tem.
Aí o cara vai uma vez, não tem. O cara vai de novo, não tem. Aí ele tá na casa dele e fala assim, não, vou dar mais uma chance pra... Passou no feed dele ali.
Eu não volto.
Os melhores pastéis de Belém, ele vai lá de novo, não tem. Aí não dá.
É que nem na padaria pedir pão. Não tem pão.
Não tem pão. Então fecha padaria. Não tem pão. Sabe? Então são coisas que eu acho que as pessoas, elas têm que... Cada um... Não que, claro, que o empresário ele não possa tentar fazer tudo. Pode, entendeu? Acho que ele sabe um pouquinho de
quanto
tudo.
Quanto mais ele centraliza, pior é pra ele.
Justamente. Eu ia falar até diferente. Eu ia falar que aquele cara que quer fazer tudo não faz nada.
Não faz exatamente. Nada. Ele então... acha que tá tomando conta, mas não tá. Ele tá rodando atrás do rabo dele.
Por isso que a gente resolveu separar também. Então hoje, quem cuida da loja sou eu. Quem cuida da fábrica é meu pai. Então meu pai não vai pra loja. Meu pai não tem carga horária na loja. Não tem compromisso de abrir e fechar a loja. Que ele teve durante anos. Né? Ele e minha mãe, eles revezavam. Então, meu pai não tem esse peso de ficar na loja, né? E eu também não tenho compromisso de ficar na fábrica, de produzir os doces na fábrica, de sim. assar, de embalar. Então, eu só mando pra ele o meu pedido. Pai, preciso de tantas caixas de doces na loja. Preciso de 10 caixas de pastéis Santa Clara. E ou ele entrega pra mim, que é muito bom, ou ele fala assim, ó, quando você vir a sua casa, você passa e pega. Que pra mim é ótimo.
O marketing digital, ele tá mais presente dos últimos anos.
Sim.
Eu tive tempo suficiente dentro desse período dos 14 anos, né, no mesmo lugar, na mesma empresa. Eu sabia que marketing era importante, né? Investir em propaganda era importante. Porque a empresa era quebrada, falida, vendia, sei lá, 1/20 do que vende hoje. E então a única forma que eu encontrei foi investir em propaganda, né? Lendo e estudando. E a gente começou, na época não tinha, o marketing digital não era tão forte.
Tão forte,
quantos
tão presente,
eram na farmácia tinha... trabalhando? Você estava lá o tempo todo?
Sim, 3 pessoas.
Começou com 3 funcionários.
Não, eu e mais 2.
É.
Então, 2 funcionários.
Tá.
Né? E então, bom, fui para os veículos, o pessoal vinha apresentar a revista, eu achava legal fazer a revista, depois vinha apresentar, sei lá, um jornal, fiz jornal, mas mensurar... É muito difícil, ainda mais no offline, você não tem como mensurar, não é?
Só essa pessoa chegar lá quando a gente tinha a revista.
Ouvi seu anúncio, sei lá, o guia de Bragança.
Quando a gente tinha...
Ouvi seu anúncio, fui indicado pelo guia, ligava no Disque Fácil, cara, 403400 alguma coisa.
Quando a gente tinha revista, era difícil, né, a pessoa mensurar, porque o cara não vai chegar lá com a revista.
Olha,
não,
eu
acabei de ver isso aqui.
Eu vim aqui porque eu vi o seu anúncio, eu achei muito bonito, então por isso que... Não fala nada.
E assim, é bom que você, com a experiência que você tem, você sabe o que é posicionamento de marca e o que é uma publicidade pra gerar lead. Então isso é muito bom. Posicionamento
exatamente.
De marca, você tá sendo visto. Aí
que
você
é
tá ali numa revista,
com
o
outdoor. Ninguém
sim,
também.
Fiz. Em 2020, 2019, que foi o último ano antes de pandemia, além do digital, eu voltei uma parte pro offline. Eu fixei um outdoor num dos pontos mais estratégicos de Bragança durante um ano.
Muito bom.
Durante um ano, além do digital, além de toda essa presença, eu fixei, mas não esperando um retorno em vendas nem nada, mas em
serviço,
posicionamento de marca.
Passagem.
É um serviço que você, né, comparado ao digital, muito
é
mais
muito
caro. Mas abrange um outro tipo de público, né?
É um exercício que eu faço com os meus clientes para eles sempre pensarem. Eu vou falar especificamente desse ramo porque você nunca passa em 3, tá? Fala para mim 3 consultórios de odontologia da sua cidade. Normalmente ele tem o dentista dele. Ele não tem um dentista que ele passa uma vez, no começo do ano ele passa
vai
em um, depois ele
outro,
não tem. Então é fidelizado. Sim. Me fala 3. Ele me fala sempre os 3. Por que que ele fala os 3? ou porque investe bastante em marketing, ou a fachada ou o outdoor, que é passagem para casa dele, tá sempre ali fazendo aquela campanha. Uhum. Então, isso é um posicionamento. Não quer dizer que você tem três dentistas seus.
Ah, é a brincadeira.
Mas
da
você sabe citar os três que ali estão na sua mente. Então, é este exercício que você praticava na revista, quando a pessoa recebia na casa dela, no outdoor que passava. Então, ela tava vendo ali a marca de novo. Ela, nossa, eu já vi em algum lugar. Para no momento de escolha de compra, preferencialmente ela lembrar de você para fazer um orçamento.
Eu uso muito a ideia da Coca-Cola. Eu falo para tal, tá usando o dentista, eu uso a da Coca-Cola. Porque não precisaria mais de propaganda.
Muito menos na TV, né?
Ele não precisa mais, só que ele continua. Por quê? Tem que ser visto. Então acho que o que você fez com a Belly Pharma, lógico, juntou uma pandemia, acredito que se não tivesse juntado em datas sazonais, eu acredito que ainda você vai colocar um outdoor, você vai fazer um anúncio offline para você ficar sendo visto.
Lógico.
Eu acho que é válido ainda, né?
Uhum. Então, foi uma sequência, né? De eu acho que foi meio que as épocas combinando, porque... a gente também investiu bastante em propaganda médica, levar a revista. Eu fiz revista para levar até os médicos.
Você fez própria, né? Revista própria?
Própria revista, com logotipo e tal. E aí, não sei assim, né, num cronograma lógico de como foi acontecendo, mas ao mesmo tempo que eu fui mudando, eu acho que foi na mesma época, né? Ao mesmo tempo que eu fui mudando a cara da farmácia, foi aparecendo mais digital. No entanto que o Instagram da farmácia, ele era o meu pessoal. E aí eu migrei, né? Então era o meu Instagram pessoal. Aí eu mudei para Matheus Belly Pharma. Então eu comecei a postar mais coisas pessoais e profissionais. Dar a cara, né, da Belly Pharma.
Foi aquecendo pras seu público ali.
Seguiam, isso. Mostrar para as pessoas que me seguiam quem era a Belly Pharma. O que o Matheus fazia. O que a Belly Pharma era. Porque muitas pessoas me seguiam nem sabiam quem era a Belly Pharma. E aí, cara, tinha uma quantidade de seguidores, passou acho que mais de um ano como Matheus Belly Pharma. Matheus Belly Pharma, um dia eu falei, meu...
E ainda então, você não tinha agência para desenvolver a parte digital
não,
dela?
Não,
ainda
não,
era você,
não.
Ou falando, ou tirando foto dos produtos?
Não tinha agência, não tinha nada. Quando eu mudei daí para a Belly Pharma, aí senti a necessidade, porque eu comecei criando os meus conteúdos, mas era de uma forma muito... Pô, eu não sou desenvolvedor de design, eu não sei desenvolver uma peça, não sei colocar, não sei escrever uma arte, estamos contratando.
E
aí senti a necessidade, aí foi o primeiro contato com a agência, a gente contratou a primeira agência, né? Então, em 2013 eu assumi a farmácia. Até então, durante os seis primeiros anos que eu era funcionário, ela tinha um apelo de uma farmácia normal. E quando eu assumi, eu tive essas decisões, esses insights que eu acompanhava outras farmácias, empreendedorismo, lia e tal. Falei, cara, preciso dar uma roupagem e ir mudando a cara, mas não pode ser impactante. Porque a gente fazia boa parte, sei lá, não sei quantos por cento, mas 70%, 80% do nosso mercado era voltado para doença, entre aspas, né? Então cuidava de artrose, artrite, diabetes, pressão alta, hipertensão. E ao mesmo tempo, quando eu assumi, eu quis mudar um pouco. Então eu fui mudando, além do layout, além da cara, eu fui mudando o que a Belly Pharma entregava, que é beleza e saúde.
Isso,
a gente,
você a gente fez mudou um planejamento seu... Você começou ou foi acontecendo?
Foi acontecendo.
Você viu o mercado e foi acompanhando
ele. Eu gosto. É uma área que eu sou formado em cosmetologia, então tinha acabado de me formar na pós-graduação.
Foi intuitivo. Ele foi agindo por amor.
Exato. Então eu fui praticando mais esporte, fui trazendo matérias-primas diferentes que outras farmácias não tinham. Por exemplo, uma da, sei lá, betalanina. Acho que foi a primeira farmácia a ter betalanina
em Bragança. O que é isso, por gentileza?
É um aminoácido que é presente hoje em muitos suplementos. Mas eu lembro até hoje, que foi a primeira farmácia, porque eu vi a necessidade, eu como esportista, não sou nenhum atleta profissional, mas eu comecei a trazer, primeiro eu comecei a trazer matérias-primas diferentes para a farmácia. Então nenhuma farmácia tinha, eu comecei a trazer matérias-primas voltadas para beleza e saúde e performance. E aí eu comecei a pegar essas matérias-primas e levar para os prescritores, para nutricionistas. Boa,
que era tal, o que eu ia perguntar para você.
Que iam, que
né, foi crescendo, né? Essa parceria com profissionais de saúde e a prescrição por fórmulas de manipulação foi crescendo, porque assim, elas não apareciam.
Que
né?
É uma coisa que eu falo para o empreendedor, né? Sendo cliente ou não, quando a gente faz ali uma reunião, alguma coisa, eu falo para ele... muitos param no tempo, né? Muitos, uhum. Muitos param no tempo. Ele não inova. Então, uhum. você foi buscando, você foi acompanhando o mercado, né? É tanto no, na farmácia quanto no marketing. Você foi acompanhando o mercado,
andando muito junto.
Porque às vezes a pessoa, ela para, ela fala assim, ah, não dá certo isso pra mim. E ela continua mantendo no erro. Uhum. No erro. E ela tem, ou não sei se tem medo de inovar, né? Ou se fala assim, não, não vou conseguir.
Talvez a inércia, né? A gente tende a ficar na inércia.
E fica ali. Continua fazendo, dando cabeçada, a oportunidade passa na frente, você vê e não faz. Então você, eu acho que é um exemplo, né, para as pessoas que estão vendo aqui, que o empreendedor ele tem que acompanhar o mercado, claro, dentro do que ele faz, uhum. e ver para onde o mercado está indo.
Eu sou formada há uns quase 20 anos, mas nutrição é uma coisa que se leva para a vida. Então eu tento no meu dia a dia tentar... Eu tento colocar os conhecimentos que eu tenho em prática para poder viver em equilíbrio. E na época que eu me formei, as pessoas procuravam um nutricionista única e exclusivamente para emagrecer. E o nutricionista integrativo é aquele que ele vê como você dorme, como está teu intestino, como está sua hidratação, como está o seu emocional. E é em cima disso que o nutricionista de hoje em dia, né, muito hoje em dia a gente fala do nutricionista funcional, ele procura trabalhar, que é... cuidar da Tabata como um todo.
Existem vertentes hoje da nutrição? Falo vertentes assim como o advogado, que tem o criminal...
Ele escolhe a área de atuação,
civil,
vamos assim
enfim,
dizer, né?
Nutrição hoje também tem isso?
Sempre teve, mas eu acho que hoje em dia está mais segmentado ainda. Então você vai ter nutricionista materno-infantil, que vai cuidar da gestante, das crianças até uns 6, 7 anos. Em diante você pode ser um nutricionista, entre aspas, tá? Normal. O nutricionista funcional, que é aquele que estuda nutrição funcional. Você vai ter um nutricionista esportivo, ortomolecular. Você tem muitas especializações e vai muito de acordo com a clientela e com o gosto do nutricionista. Fora o nutriclínico, né? Que atende em hospitais, que gosta desse trabalho.
O leque é grande, então, é. Pra você pode escolher ali a área que você quer atuar.
Exatamente.
O profissional da nutrição, com o passar dos anos, foi melhorando para ele o campo. Porque realmente não é mais só aquela visão de, ah, não, eu só passo no...
Dieta.
É dieta.
Ó, a gente teve, né, ó, a gente gravou um podcast com o Paulinho, né, que é personal. Uhum. Isso entrou na nossa vida, o personal, a alimentação, a gente não é tão saudável assim, mas a gente tenta equilibrar algumas coisas. E a gente viu que tanto o exercício equilibrado com a alimentação faz com que você tenha uma alta performance no seu dia, no trabalho. Eu e a Tabata, a gente tenta, sei lá, não sei como posso falar, mas a gente tenta modular a maneira que a gente tá fazendo. Porque se você tem um almoço muito pesado... Aí chega no dia, você não consegue estar produtivo.
Você não rende.
Seu metabolismo não vai. Então a gente viu, a Tabata conseguiu colocar em mim o café da manhã, conseguiu colocar que eu dei o lanchinho da tarde. E isso ajuda muito na vida da gente.
É que a chave do negócio sempre foi e sempre vai ser o equilíbrio, né? A não ser que você seja alguém que trabalhe com esporte, que você viva com a sua imagem, que você tem que estar exposto lá 100% do tempo, e você não pode comer uma graminha mais de carboidrato, que vai dar diferença no seu resultado, para que você tenha bem-estar físico, emocional, mental, você tem que ter um equilíbrio no que é certo, que se traduz em frequência, e no que é um momento de relaxamento e de prazer. Eu acho que antes vocês dois tinham a consciência mais de viver mais no prazer, de buscar aquela coisa da recompensa na alimentação, no álcool e tudo. E hoje em dia vocês são saudáveis, que vocês já perceberam o benefício disso na vida de vocês. Vocês conseguem traduzir isso. Para que você possa render, você tem que estar equilibrado. Então, você tem que buscar um estilo de vida realmente saudável. E eu tô falando de nutrientes básicos, tá? Carboidratos na medida certa para que você possa ter um rendimento energético. Proteínas para poder formar seu músculo. Lipídios que são super importantes para fazer hormônios. Tudo tem um equilíbrio, assim. Antigamente, nutricionista era... tipo, a pessoa que não conseguiu passar para medicina era uma pessoa frustrada que fazia nutrição só para poder prescrever dieta. E hoje em dia é tudo muito integrado. Então você estuda holisticamente. O ser humano é como um todo. Então, se eu pegar o Danilo de hoje em dia, eu sei que você treina 3-4 vezes por semana. Eu sei que no teu final de semana você sai para caminhar porque te dá prazer. Não necessariamente para queimar a cerveja do dia anterior.
A gente brinca com as pessoas que a gente tá caminhando pra poder tomar cervejinha. Mas na verdade não é. É que a gente realmente encontrou esse hábito, né? Virou um prazer com o qual traz benefícios. É aquela sensação que hoje eu consigo sentir de quando eu entro na academia, eu falo, poxa, não tô muito legal, tô com um problema na cabeça, tô pensando nos afazeres do dia, e quando eu saio, parece que eu saio...
Graças a Deus eu fui.
Eu acho que hoje pega poder... muito a conscientização, né, das pessoas. Esperam algo acontecer para elas tomarem uma atitude. Isso daqui, um álcool, uma higienização, ela deveria ser feita muito antes do que teve a pandemia, né? Isso deveria ser normal.
A vida do empreendedor brasileiro, ele tem diversos obstáculos e não são poucos, né? Visto com o empreendedor que ele tem aqui, baseado em números lá fora, né? Hoje tudo é contra, né? Você já entra num caiaquinho, não numa maré baixa ou numa água doce, né? Você entra num caiaquinho já querendo subir uma onda muito maior que o seu caiaque, você vai tombar, você vai virar, aí você vai voltar para trás, você vai respirar, vai entrar novamente no seu caiaquinho, vai tentar de novo, até você passar o primeiro obstáculo.
Você atuando já há 17 anos, não é 17 isso? 17 anos. Quantos altos e baixos já não aconteceram?
Muitos.
Foi o que você falou, tentou jogar toalha, mas o jogar toalha não é só alcançar do negócio, são problemas com funcionários, financeiros, enfim, vários acontecimentos. Então, assim, não é fácil, mas se a gente não põe a cabeça no lugar e persiste, não vai dar certo.
O que o Michel acabou de falar do caiaque, eu acho que... Virou, desvira e vai. Porque se você desistir, acabou. Porque é difícil. Eu acompanho vocês, nós somos amigos há muito tempo, né?
Bastante.
A gente se conhece há muito tempo. E eu vejo, e é legal quando a gente pode falar do crescimento da pessoa, né? E crescendo trabalhando, né? Ali na...
Trabalhando e a linha sempre trabalhada, não pode parar. Na verdade, isso daí já tá no DNA, já, na verdade, né? Então, tanto o meu como o da Tamara. E lógico, nós temos vários desafios, não só o que já passamos, mas o desafio de retomada agora, 2022. Mas a gente acredita bastante, porque que nem a Tabala está falando mesmo, a parte da tecnologia já é um cenário real de evolução, né?
Você teve uma coisa muito legal que você fez. Como você abriu esse ecossistema e você tem onde, você consegue realocar, né?
Sim.
Então você consegue realocar. Então se uma portaria tinha lá 3 porteiros e ela vai virar virtual, né? Que tá sim, falando, você sim. Consegue pegar esses 3 e realocar ele para uma nova função.
Para uma função que precise.
Então, eu acho que é isso que o empreendedor tem que pensar em fazer. Porque é claro que a tecnologia ajuda a gente a diminuir custo. Sim, claro, sim. Né? Mas ela não substitui 100% a mão de obra.
Não,
a mão
não.
Do ser humano.
Acho
dizer.
Que tá longe disso daí.
Então, um bom empresário é como você tá falando. Ele não quer mandar os funcionários embora ou diminuir o custo dele. Ele vai realocando e montando coisas novas. Porque assim, cortar uma grama... Não vai demorar para ter um robô para cortar.
Apesar
não.
que já existe.
Já existe, dificilmente. Vai demorar para vir,
mas
entendeu?
Se tem algum problema na portaria, querendo ou não, vai ter que ter ali um atendente que vai abrir a tela, que vai acompanhar o que está acontecendo.
Outra,
até para a liberação dos próprios visitantes, funcionários.
Exato. Por mais que tecnológico que seja a operação, né, os equipamentos, a partir do momento que você ficar sem energia, você ficar sem internet, morreu o sistema. Vamos dizer assim, né? Lógico que tem os backups que são geradores, no breaks e etc, etc. Mas eu falo assim, numa emergência, o funcionário é que tem que ir lá e resolver. Né? Então.
Você tem que ter ali o funcionário.
Eu acho que sempre vai ter a mão de obra humana, né? Sempre vai ter que. Vai diminuir sim, mas sempre vai ter.
Tanto que não dá para você colocar 20 portarias para uma pessoa também tomar conta
sim,
por mais
não.
do software.
Não.
Você consegue realocar legal, mas não dá, porque o interfone pode tocar em 3 lugares ao mesmo tempo e uma pessoa só não vai conseguir atender.
Sim.
Então é isso, as pessoas não enxergam. Michel, vou falar bem a verdade para você. Então quem tá em casa escutando, como a gente trabalha com isso, né? Com marketing, trabalha muito com tecnologia, as pessoas elas acham que tá uma pessoa ali e tá tocando 20 vezes o telefone e tá esperando, sabe? Não é assim, gente.
Tanto que a portaria, ela é remota.
Ela é remota, sabe? Ela, a pessoa tá te vendo, a pessoa tá sabendo que carro que você tá, ela tá ali. Ela não tá ali dentro da casinha como tava acostumado antes. Mas ela está numa base, olhando.
Espaço, uma central.
olhando tudo isso, a maioria dos condomínios hoje, principalmente de alto padrão, tem câmera por condomínio inteiro, então as pessoas podem confundir, né, que não tem mais a pessoa ali trabalhando, vai ficar ruim. Não, por outro lado, com o passar do tempo, isso vai facilitar muito mais do que a maneira que é hoje, né, que a tecnologia ela tá aí pra isso, né.
Exatamente.
Quando eu saí do banco, eu comecei a organizar as minhas coisas. Diz que gaveta bagunçada, parece que a vida tá bagunçada. Então, organizei as gavetas, roupas, guarda-roupa e tal. Aí tive um insight, gente, na hora que eu tava organizando as minhas roupas. Eu falei, caramba, eu já doei tanta coisa ao longo de 20 anos, de roupas de marca, bolsas de marca, que eu dava pra faxineira quando não tinha que, pra quem dar. E eu pensei, opa, por que não ter uma loja online de second hand? Isso foi até um pouco antes da pandemia. E aí comecei a pesquisar tudo sobre second hand, mercado de moda sustentável, moda consciente. E aí eu falei, uau, eu tenho tudo a ver com esse negócio. E eu não vi, eu não olhei a parte financeira, quanto eu ia ganhar. Eu percebi que eu poderia fazer parte de um movimento global de moda sustentável, em prol da sustentabilidade do planeta. Eu falei, caramba, tem tudo a ver com a aquariana. Que sou.
Que você
fora
é.
Fora um adendo que você conseguiu, que nem você falou, eu dava pra faxineira, dava pra qualquer coisa. Você conseguiu proporcionar pras pessoas que não tinham condição de comprar num shopping.
Exatamente.
Ela abriu uma porta no qual ela falou assim, opa, eu tenho condição de ter tal coisa.
Olha isso, esse viés também é mega importante.
Até porque você dava coisas que você gostava, que você comprou. Sim. Querendo ou não, você tinha o seu trabalho, lutou para conquistar o cargo muito, que você estava. E você achava que as pessoas que você estava ofertando aquilo eram merecedoras. Não estamos dizendo que não ligava,
é porcaria,
dava.
Porque não, tá dando,
imagina.
Não, é Vitor Hugo, que isso aqui eu dava nova.
Imagina.
Você viu,
jaqueta de couro.
Você nova. Viu, como empreendedora, você viu o mercado. Só que antes, né, só te cortando e vou deixar você continuar falando, a gente sempre vê o mercado um pouquinho depois, né? Porque a gente doa, a gente faz. Aí depois você falou assim, opa, existe um negócio aqui dentro. Porque se as pessoas recebem, elas também podem doado por um valor justo, ela também compra.
Exato.
Então continue. É isso.
Vamos lá.
Danilo já respondeu tudo. É bem isso.
E ele e não aí, acompanhou a nossa pauta.
É isso que
Maria.
Dá raiva. A pessoa é tão autodidata. Eu estudo uma semana esses números.
Eu achei que ele ia ficar na boia e tomando cerveja.
Não, já vem aqui já. Não,
obrigada, gente. Meu amor. Você é ótimo.
Posso falar isso?
Obrigada, amor. Você também.
Irritante a inteligência, né? Mas enfim, né? A gente muda de assunto rápido. E aí eu percebi, tive esse insight. Eu falei, caramba, por que não vender tudo que eu tenho? Aquelas 2.000 peças passaram a ser 4.000. Tinha muita coisa de acervo pessoal. E aí eu falei, primeira coisa, vou abrir uma conta profissional no Instagram, né? Um perfil profissional. Vou colocar alguns itens pra vender. Comentei com a minha irmã, que é consumista em potencial 3 vezes mais que Maria, mais que eu, que tem muita coisa pra vender. Eu falei, Vânia, tô afim de fazer isso, o que você acha? Bárbaro, sensacional, top, quero colocar minhas peças lá também. Você ganha 50% das vendas das minhas peças. Só que antes a gente alinhou de fazer um bazar presencial na estrutura da casa dela, que ela tem um espaço enorme na garagem dela, muito legal. A gente fez um bazar presencial, um coquetel,
tá,
pra convidar algumas amigas e expor o que a gente tinha num primeiro filtro de lote que a gente fez. Ela fez o dela, eu fiz o meu. Ficou lindo, a gente fez... Teve champanhe, teve chandon, teve finger food. Foi um negócio glamouroso. A mulherada gosta disso, né?
Adora.
Convidamos 30 amigas. Amigas. Foram quantas?
15.
6.
6.
Eu falei, meu Deus, vai ser um fiasco. Mas ok, né? Convidamos
pelo contrário, essas 6 compraram também, né? Por 2.
Mas logo eu falei, meu Deus, 500 itens expostos que a gente conseguiu colocar ali de uma maneira bonita, ficou uma boutique de luxo ali, com roupas de marcas, marcas desejadas mesmo, de alfaiataria, bonito. E aí foram logo 6 amigas. 2 horas de evento, nós vendemos R$6.000.
Isso em peças, você sabe mais ou menos a quantidade de
porcentagem? Foi, não, de repente, você falou que foram 500 peças, né?
Ó, nós
vendeu 200, vendeu 100.
Ali no evento vendeu umas 150, 180 peças. Mas peças de grife.
Vocês esperavam isso?
Tô falando aí.
Não!
30%, não 30% do que estava exposto vendeu.
Vendeu.
Para seis
vendeu.
Pessoas.
Para seis pessoas.
Eu não sei fazer porcentagem.
O que me assustou foi o número. Eu falei, meu Deus, seis pessoas? A gente comprou 30.
E uma pergunta é para quem tá em casa entender: muito mais barato do que na loja?
Muito. Infinitamente mais barato.
É porque
e
eu já vi.
De qualidade,
eu já vi brechó qualidade que nova. Não alivia, não, viu?
Não alivia,
é.
Novas, roupas novas, que você olha assim.
Usou duas vezes.
Usou uma vez, duas vezes, você fala assim, uma conta nova.
Aí no meu terceiro mês, no México, eu queria viajar. Tem dinheiro? Tem. Queria conhecer o Tulum da vida, que as pessoas. Ah, Tulum é maravilhoso. Eu tinha um amigo que falava muito isso. Tulum é chiquérrimo, adoro Tulum, tem uma vibe maravilhosa. Falei, quero conhecer, tô no México, tô do lado.
Como é que eu faço?
Aí foi olhar a passagem, né? Passagem barata. Eu falei, gente, passagem barata. Tem um aqui, tem 1.000 pesos a passagem, 1.200 pesos. Tem o peso pra ir pro avião. Mas e o hotel? Aí eu fiquei sabendo que é dólar. Eu falei, se dólar pra real não dá, imagina dólar
o
pra peso.
O hotel é em dólar.
Tudo é em dólar.
Tá. Lá 1.000 pesos lá é dá dólar. Quanto hoje, Bia?
Uns R$200, R$230. 1.000 pesos. Tá. É assim, você ganha 40 mil pesos no mês. Tô rica! Bota pra cá, dá nada. Dava nada. Aí tá, eu falei, gente, quero ir pra Tulum, quero ir pra Cancún, quero viagem chique.
Porque você tava na cidade do México.
Tava
mesmo.
Na cidade do México.
Tá.
Legal, né? Trabalhando pra caramba, cansada. Porque o pessoal acha que modelo não cansa, mas a gente cansa. Só não pode mostrar que tá cansada. E aí tá, queria fazer essa viagem, dinheiro zero. Você tem duas opções. Ou você tem um dinheiro, ou você vai atrás da viagem como eu fui, ou você tem alguém rico pra bancar. Essa terceira opção até funcionaria. Mas eu não tenho paciência pra gente chata no meu pé. Eu falei, gente, e agora? Como é que eu faço? Eu quero um mês de férias. Falei com a minha agência, combinei com as pessoas que iam na viagem comigo sobre fazer essa viagem. E aí eu falei, tá, o dinheiro eu não tenho, vamos tentar uma parceria, né, sou bonita? Vamos tentar uma parceria. E aí foi quando eu tava em casa, aqueles dias de folga que você não tem nada pra fazer.
Nada pra fazer.
Fiz um textozinho e aí fui de hotel pra hotel, mandando mensagem pra todo mundo. Vamos fazer uma parceria.
Pelo Instagram.
Pelo Instagram. Aí tem umas que diz assim, ah, manda o e-mail do marketing. Não, não. Eu falei, mando sim, né? Com certeza. Aí mandava lá o e-mail, copiava, colava, enviava no direct. Enviado, viu? Tudo bom? E aí? Vocês receberam meu e-mail? Tá tudo certo? Eu ficava pentelhando. Falei, ou eles vão me chamar porque gostaram de mim, ou vão dizer, pelo amor de Deus, essa menina tá enchendo o saco. Chama ela logo, dá um quarto aí, dá três dias e vai.
Aí você oferecia a questão de fazer as fotos pra eles utilizarem na rede social deles.
Na real, a gente tenta jogar o que seja menos trabalhoso possível, porque eu queria descansar, não queria ir trabalhando. Então, a gente jogava assim, você me avisa se você tá de acordo em fazer uma parceria, e aí a gente conversa o que você tá disponível a oferecer e em troca o que eu posso te oferecer.
Tá.
Geralmente...
Você sempre jogava pra ele poder decidir ali...
Pra ver a necessidade.
Você não falava nem muito, nem pouco, não, então deixava ele nenhuma. Às vezes... Cabia dentro pra você.
Fica mais fácil quando você deixa o contratante escolher o que ele quer, porque aí ele vai ficar amplo pra dizer assim, olha, eu acho que eu quero que essa menina faça isso e isso. Ah, tô precisando de umas fotos do meu hotel.
E fica mais fácil pra você daí ver se esse se você vai pra esse ou se você vai pra outro.
Ah, se compensa ou não. E aí eu lembro que eu tentei Cancún, e Cancún é bem mais difícil. Porque geralmente era uma temporada que tava cheia, né? Então, é melhor quando você deixa pro cliente escolher assim, eu te dou duas noites. Porque sempre eles vão pensar, essa menina vai querer passar aqui um mês, vai morar aqui e não sai mais.
Quando você mandou a mensagem pelo Instagram, né? Você falou que fez um texto, mas eles não eram padrão.
Era padrão.
Era padrão.
Geralmente é um padrão do tipo assim, a gente não vai fazer um texto robótico. Tipo, olá, tudo bem? Hotel, nananana. E só troca o nome do hotel, porque... Ah. Fica muito claro pra eles que você tá mandando pra todo mundo. E a ideia é fazer com que eles achem que é exclusivo. Só pra ele. Que você só entrou em contato com eles porque você quer muito estar nesse lugar. Tem que botar eles aqui. Ele me dizer, ah, eu gostei muito desse hotel, é maravilhoso. Nossa, eu fiquei sabendo, a cama é linda, maravilhosa. Preciso estar nesse hotel, porque vai combinar muito mais.
Ô, Bia, e haja Google, então, né? Porque você ficou lá, né?
Nada. Só no Instagram mesmo. Você vai no Insta, segue um, e aparece opções de outros.
Boa.
Nesse você vai, você vai estar mandando pra todos.
Aí, demorou quanto tempo pra você ter a primeira devolutiva de aceito parceria?
Então, eu não lembro o dia que eu mandei. Porque se você manda numa sexta, por exemplo, quem vai responder é a equipe de marketing. No sábado e domingo, eles não vão estar disponíveis. Então, só vão responder na segunda-feira.
Entenderam? Sexta, às vezes. Sábado e domingo, o marketing não está disponível.
Não,
só para alguns clientes entender.
Então, eu pensei assim, vou mandar...
Posso perder essa?
É.
Não posso.
Vou mandar domingo à noite, que é segunda de manhã, você é a primeira que eles vão responder. Mandar domingo à noite. Porque quem mandou sexta, sábado, quinta, sei lá, não recebeu a resposta, vai ficar lá embaixo. Quem mandou domingo, uma da manhã...
Tá ali.
Gente, foi a questão primeira. De lógica, olha a mente desta pessoa.
Então eu vou receber a resposta mais rápido e os outros ficam lá embaixo. E daqui que eles vão responder, já fechou comigo e não vão querer fechar com os outros que estão abaixo.
Se tem a árvorezinha de Natal, tem um presentinho, já vale. Mas acima de tudo, é a alegria, né? É a alegria de estar junto com a família. É isso, essa é a mensagem principal.
Isso é o que mais conta. E eu acho que na vida da gente, né? Acho que toda criança, a gente mais adulto, mas também tem a criança interior, a gente enxerga o Noel como um símbolo de amor, de família, principalmente, e de esperança. Então, acho que isso é o que o Natal acho que traz para muita gente. Tá certo que a gente vê muitas pessoas que passam um pouco mais de necessidade e não conseguem receber um presente, crianças que não conseguem, o senhor se esforça ao máximo para poder agradar a todos. Mas eu acho que fica a dica para todo mundo que ainda tem aí o seu... Sua criança interior é fazer pelo próximo muito bem. Chora não, mano. Chora não.
Mas é isso, porque é isso. É a beleza da mensagem, é a beleza do momento. É o momento que a gente para refletir a importância de estarmos juntos com a família, com amigos, com quem a gente ama, né? É isso que ela falou, eu acho extremamente importante, porque é mais do que o presente. O presente é isso, o presente é o amor, o presente é o carinho, é o respeito, numa época em que a gente vive, que às vezes a gente vê que não é tão correspondido, né? A gente justamente precisa resgatar isso, essa importância, essa beleza dessa data e aplicar isso pro resto do nosso ano, né? Porque o Natal é apenas uma data.
É uma data.
Exatamente.
A gente tem que transportar isso pro resto do nosso ano.
É um dia com o qual a gente tem que levar em conta e fazer a diferença diariamente. Pensando no próximo, pensando nos nossos familiares. Não vai ser um presente que vai fazer a diferença, mas sim você ser presente e dar o seu amor, a sua atenção, o seu carinho a todos que rodeiam a sua vida.
Exatamente.
Né? Então,
o presente é estar presente.
A emoção é exatamente essa que eu sinto, porque não deixamos de ser criança e eu acho que o segredo tá aí. É saber aquilo que te move, saber aquilo que te toca. E é um carinho, é uma emoção e um prazer tê-lo aqui conosco.
E se nós víssemos o mundo como enxergam as crianças, o mundo seria bem melhor.
Exato.
Eu acho que a maior coisa que uma vez eu não sei se eu li ou se eu escutei é que nada é mais bonito que a pureza de uma criança.
Nada.
Então a criança ela é verdadeira, a criança ela te dá... O amor verdadeiro, ela te dá energia, ela te dá tudo. Então eu acho que pra quem tá em casa e tem filhos pequenos, vai saber do que eu tô falando. Eu tenho, né? O meu já não é tão mais pequeno, já tá com 13 anos. Mas a gente sabe o quanto pra um pai é gostoso pedir um presente pro Papai Noel e que esse presente chegue mesmo embaixo da árvore e seu filho no dia 25 abra e dê aquele sorriso maravilhoso de que ele ganhou o que ele pediu. Então eu tenho só que te agradecer, Papai Noel, por tudo isso que você faz para todas as crianças desse mundo inteiro.
É uma alegria grande.
E acho que vale a pena lembrar também que ainda tem uma boa parte que ainda não tem essa emoção, não tem essa sensação, porque às vezes não tem uma árvore dentro da casa e não tem esse sentimento cativado dentro da própria criança. Mas existem pessoas muito boas que querem fazer a diferença e que se propõem a fazer arrecadações,
a fazer entregas, a sair por aí com o carro, não com um trenó, andando em alguns bairros, mostrando que existe sempre alguém para fazer algo por ela, para tocar o coração e, de repente, dar continuidade nesse espírito de que o Natal existe, que o Papai Noel existe. E
o Papai Noel que habita em cada uma dessas pessoas.
Exatamente.
Né? Todos nós podemos ser Papais Noéis.
Exato.
Porque através da atitude, através do respeito, da compreensão, de se colocar um pouquinho no lugar do outro, é isso que faz a magia, não só no Natal, pro resto das nossas vidas, né?